Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Estamos aqui com você neste sábado, 7 de dezembro, para mais noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios Mariângela Jaguraba e na técnica Giuseppe Mauriello. Tempo parcialmente nublado aqui na cidade do Vaticano e a temperatura é de 14 graus centígrados. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco recebeu no Vaticano o novo embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Senhor Henrique da Silveira Sardinha Pinto, mineiro e diplomata, que concedeu entrevista à Rádio Vaticano. Santo Padre, ser cristão é estar ao lado dos pobres. Papa aos tabeliões, solidariedade e integridade moral. Desafio de civilização é o tema do editorial de Silvonei José. Dom Heinder sobre o Iêmen, basta com o tráfico de armas. Jerusalém, simpósio sobre desafios éticos e sociais do terceiro milênio. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição. Hoje a Igreja recorda São Willibrordo. Vamos ouvir os detalhes com Manuel Tavares.
São Willibrordo nasceu na Alemanha em 658. Seu zelo pela difusão do Reino de Deus foi o único motivo de sua dinâmica existência. Formado na abadia inglesa de Ripon, com a idade de 20 anos, foi à Irlanda aperfeiçoar sua cultura teológica sob a guia do abade Egberto, que ordenou sacerdote aos 30 anos de idade. São Willibrordo foi homem de ação e de oração e, sobretudo, grande organizador, com destacado senso de comando, que lhe permitiu, graças também à formação de bispos auxiliares, evitar as divisões das igrejas e a consequente dispersão da atividade pastoral. Faleceu aos 81 anos de idade, no dia 7 de novembro do ano 739, no convento de Luxemburgo.
Passemos agora às atividades do Papa Francisco neste sábado, 7 de dezembro. O Santo Padre recebe no Vaticano o ministro das Relações Exteriores do Egito, Samer Choukri. Recebe também o prefeito da Congregação para os Bispos, Cardeal Marc Ouellet. A seguir, recebe os participantes do Fórum Mundial das Organizações Não Governamentais de Inspiração Católica e também os membros da Associação Católica de Cinema Italiana. Nesta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu no Vaticano o novo embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Senhor Henrique da Silveira Sardinha Pinto, mineiro e diplomata. Os detalhes com Silvonei José.
O Papa Francisco recebeu em audiência na manhã desta sexta-feira o novo embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Senhor Henrique da Silveira Sardinha Pinto, para a apresentação das suas cartas credenciais. O novo embaixador nasceu em Belo Horizonte em 19 de abril de 1956, é casado e tem três filhos. É formado em Direito pela Universidade Federal de Brasília e ingressou no Ministério das Relações Exteriores em 1978. Já foi embaixador na Argélia, 2009 a 2013, e em Israel, 2013 a 2016. No seu último encargo, era subsecretário-geral do Subsecretariado-Geral para a Ásia e o Pacífico, de 2017 a 2019. O embaixador Henrique da Silveira Sardinha Pinto fala, além do português, francês, inglês, italiano e espanhol. E ele conversou com a Rádio Vaticano, Vatican News.
Embaixador, o senhor apresentou as cartas credenciais ao Papa Francisco nesta sexta-feira. Que momento foi esse?
Foi um momento muito especial, não só para mim, mas para todo o governo brasileiro, para o povo católico do Brasil, para todos os brasileiros. O Papa tem um carinho especial pelo Brasil, ele me manifestou isso de uma maneira muito clara, muito calorosa, não só diretamente a mim, mas a minha família que me acompanhou na apresentação das credenciais. Eu interpretei isso não como uma atenção exclusivamente pessoal à minha família, mas a todas as famílias brasileiras. Foi um momento muito especial.
Algum pensamento particular do Santo Padre?
Não, uma preocupação grande com problemas que afligem um pouco as sociedades todas hoje no mundo, não é? Com os conflitos, a polarização, fazendo um apelo pelo diálogo em todas as sociedades e particularmente no Brasil. Me pediu que transmitisse essa mensagem a todos os brasileiros e ao governo brasileiro. E também um carinho especial que ele tem, sempre se manifesta em relação aos pobres. Teve uma palavra de interesse, de afeto também com relação àqueles que sofrem no Brasil por exclusão social e por todo tipo de marginalização. Fez uma menção muito especial aos encarcerados e também pediu a nós uma atenção especial para essa população brasileira.
Ouvindo essas temáticas, o Santo Padre, então, segue com muita atenção a nossa realidade.
Essa é a impressão que dá. Ele me pareceu muito conectado, muito interessado e, à medida em que a conversa se desenvolvia, ele intervinha de maneira muito objetiva, muito clara, demonstrando sempre muito interesse e estar sempre muito bem informado.
Papa Francisco, ser cristão é estar ao lado dos pobres. Jane Nogara.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira a redação da revista italiana Aggiornamenti Sociali, ou seja, Atualizações Sociais. A revista, fundada há 70 anos, caracteriza-se pelo aprofundamento e análise de temáticas sociais, políticas, eclesiais e internacionais, e é formada por jesuítas e leigos. Francisco começou seu discurso comentando o lema da revista, que é ajudar os leitores a orientar-se no mundo que muda, principalmente em tempos de mudanças aceleradas como o nosso, que deixam muitos perdidos e confusos. Orientar-se quer dizer entender onde nos encontramos, disse o Papa, quais são os pontos de referência e depois decidir a direção a ser tomada. Considerando deste modo, o significado está muito próximo do discernimento. De fato, também na sociedade precisamos aprender a reconhecer a voz do Espírito, interpretar seus sinais e seguir aquela voz e não as outras. Interpelando a nível pessoal e também como comunidade civil e eclesial, porque o Espírito atua nas dinâmicas sociais, o Papa observa: não é suficiente treinar a sensibilidade espiritual, que é indispensável. São necessárias competências e análises específicas. Em seguida, o Papa afirma: para os cristãos, o discernimento dos fenômenos sociais não pode ser independente da opção preferencial pelos pobres. Antes de ajudá-los, esta opção requer que estejamos ao lado deles, mesmo quando consideramos as dinâmicas sociais. Francisco recorda que o discernimento dos fenômenos sociais não pode ser realizado por uma única pessoa. Ninguém, nem mesmo o Papa e a Igreja, consegue abraçar todas as perspectivas relevantes. É preciso de um confronto sério que envolva todas as partes em causa. Para isso, é fundamental uma dinâmica na qual todos falem com liberdade, mas também escutem e estejam disponíveis a aprender e a mudar. E fala sobre a importância do diálogo. Dialogar é construir um caminho no qual caminhar juntos e, quando necessário, encontrar pontos para ajudar-se e estender-se a mão. As divergências e os conflitos não podem ser ignorados ou dissimulados, como muitas vezes temos a tentação de fazer, mesmo na Igreja, mas assumidos. não para ficarem bloqueados no seu interior, mas para abrir novos processos, porque o conflito jamais pode ser a última palavra.
Rádio Vaticano, informando para formar.
O Santo Padre concluiu sua série de audiências na manhã desta sexta-feira no Vaticano, recebendo na Sala Clementina cerca de 200 membros do Fundo de Previdência dos Tabeliões da Itália, na conclusão do seu centenário de fundação. Em seu discurso, o Papa referiu-se inicialmente ao Fundo de Previdência, que tem dupla finalidade: garantir um cheque suplementar ao tabelião em exercício, cujos honorários não ultrapassem um determinado limite, e dar um subsídio aos tabeliões aposentados e suas famílias em condições de especial necessidade. E Francisco explicou:
entrambi gli aspetti si ispirano al principio di solidarietà, alimentando il senso di comunione all'interno della categoria.
Ambos os aspectos inspiram-se no princípio de solidariedade, que nutre o senso de comunhão no âmbito da categoria. Além dessas duas finalidades da entidade, há também outras atividades de assistência na formação de tabeliões em condições difíceis e a doação de bolsas de estudos aos seus filhos. Por isso, o Papa encorajou os presentes a manter esses meios de apoio recíproco, intrínsecos na identidade e história da instituição, que tornam suas atividades mais críveis e preciosas. Nesse sentido, recordou, seus membros são chamados a exercer sua função em espírito de autêntico serviço. E acrescentou:
nelle sfide che avete davanti, aiutate la società a diventare più umana. Si tratta di farsi mediatori tra la legge e le esigenze socio-economiche con il rigore che è proprio del notaio.
Em meio aos tantos desafios, vocês ajudam a sociedade a tornar-se mais humana, sendo mediadores entre a lei e as exigências socioeconômicas, fornecendo uma aplicação correta das regras, mas também prestando atenção às expectativas, proteção e segurança das pessoas. Desta forma, afirmou Francisco, o tabelião, no exercício da sua profissão, deve nutrir uma sincera sensibilidade em relação à dignidade, o direito e a defesa das pessoas, sem esquecer a caridade, virtude principal e necessária. Aqui, o Papa citou o documento Gaudium et Spes, que diz: somos testemunhas do nascimento de um novo humanismo.
Questa affermazione induce gli operatori dei diversi settori della vita pubblica ad essere protagonisti di un servizio efficace e fraternamente giusto.
Esta afirmação leva os membros dos diferentes setores da vida pública a serem protagonistas de um serviço efetivo e fraterno justo e a colaborarem na realização de uma ordem social segundo a lei de Deus e as suas normas éticas. Por fim, Francisco frisou que a delicada profissão do tabelião ocupa um lugar importante na sociedade. Daí, deriva a necessidade de fazer atenção a alguns aspectos fundamentais. A competência técnica e a integridade moral do tabelião são a garantia do seu correto serviço à comunidade. O Papa concluiu seu pronunciamento exortando os membros do Fundo de Previdência a continuar a agir com solicitude segundo os seus valores basilares.
Desafio de civilização é o tema do editorial de Silvanei José. Vamos ouvir.
Desde segunda-feira passada, 2 de dezembro, está se realizando em Madrid a Conferência sobre o Clima das Nações Unidas, que se encerrará no dia 13 de dezembro. Na abertura da conferência, o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, leu a mensagem que o Papa Francisco enviou ao ministro do Meio Ambiente do Chile e presidente da COP25, Carolina Schmidt, e aos participantes da conferência. Nas palavras do Papa, o pesar pela demora com que a comunidade internacional enfrenta a mudança climática, um dos principais desafios para a humanidade, e o convite a não perder esta oportunidade de preservar a nossa casa comum. Os atuais compromissos assumidos pelos estados para mitigar e adaptar-se às alterações climáticas estão muito longe dos compromissos efetivamente necessários para alcançar os objetivos estabelecidos pelo Acordo de Paris. Assim escreveu na mensagem o Papa Francisco, que não usa meios termos para descrever a situação atual. Reconta que a rápida entrada em vigor do acordo adotado pela COP21 em 12 de dezembro de 2015, as iniciativas tomadas, os esforços para identificar as melhores formas de o implementar, demonstraram uma consciência crescente por parte dos diferentes atores da comunidade internacional da importância e da necessidade de trabalhar em conjunto para construir a nossa casa comum. Mas sublinha, imediatamente a seguir, que, infelizmente, após 4 anos, esta consciência é ainda bastante fraca, incapaz de responder adequadamente ao forte sentido de urgência de uma ação rápida desejada pelos dados científicos de que dispomos. Os estudos atuais, observa o Papa, mostram até que ponto as palavras estão longe das ações concretas. No entanto, não deixa de observar que o consenso sobre a necessidade de transformar o atual modelo de desenvolvimento e de estimular a solidariedade internacional na luta contra a mudança climática e a pobreza está crescendo por parte dos governos, mas também por parte das comunidades locais, do setor privado, da sociedade civil e dos indivíduos. No entanto, a preocupação permanece, escreve o Papa, sobre a capacidade de tais processos de respeitar os tempos exigidos pela ciência, bem como sobre a distribuição dos custos que eles exigem. Nesta perspectiva, temos de nos perguntar seriamente se existe vontade política de destinar com honestidade, responsabilidade e coragem mais recursos humanos, financeiros e tecnológicos para mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas, bem como para ajudar as populações mais pobres e mais vulneráveis, que são as mais afetadas. É necessária, escreve o Papa, uma clara vontade política capaz de redirecionar os investimentos financeiros e econômicos para aquelas áreas que realmente salvaguardam as condições de uma vida digna da humanidade e um planeta saudável, para hoje e amanhã. Francisco convida a refletir sobre o desafio que todos nós enfrentamos. Estamos diante de um desafio de civilização, em favor do bem comum e de uma mudança de perspectiva que coloca essa mesma dignidade no centro de nossa ação, claramente expressa pelo rosto humano das emergências climáticas. Continua a haver um vislumbre de oportunidade, mas não podemos permitir que ela se feche. Devemos aproveitar esta oportunidade através de nossas ações responsáveis nos campos econômico, tecnológico, social e educacional, sabendo muito bem como nossas ações são interdependentes. Enfim, na mensagem do Papa, a referência aos jovens, sobre os quais não deve recair a tarefa de assumir os problemas causados pelas gerações anteriores. Pelo contrário, devemos dar-lhes a oportunidade de recordar a nossa geração como aquela que renovou e agiu com consciência honesta, responsável e corajosa sobre a necessidade fundamental de colaborar para preservar e cultivar a nossa casa comum. A esperança final é que trabalhemos para oferecer-lhes um futuro bom e digno. A esperança de Francisco de que esse espírito anime o trabalho da COP25. Ainda é possível limitar o aquecimento global. Precisamos refletir conscientemente sobre o significado de nossos modelos de consumo e produção e sobre os processos de educação para superar o que, mais uma vez, Francisco define como um desafio de civilização.
O Santo Padre recebeu na manhã deste sábado, na sala do consistório no Vaticano, cerca de 100 participantes no Fórum Mundial das ONGs, Organizações Não Governamentais de Inspiração Católica. Em seu discurso aos presentes, o Papa cumprimentou os representantes da Santa Sé junto aos organismos internacionais e os líderes e dirigentes das diversas ONGs, aos quais expressou sua satisfação por encontrá-los na Sé de Pedro, símbolo da comunhão com a Igreja Católica. A todos, manifestou sua gratidão, dizendo:
Gracias por venir desde vários países do mundo para compartilhar experiências e reflexões em torno ao tema da inclusão.
Obrigado por virem de vários países do mundo para compartilhar experiências e reflexões sobre o tema da inclusão. Desta forma, vocês desejam dar um testemunho concreto em favor dos mais vulneráveis, para que sejam acolhidos e incluídos no mundo, nossa casa comum.
O Iêmen, junto com a Síria e a Venezuela, é uma das prioridades humanitárias de 2020 para as Nações Unidas. Para este país, serão solicitados mais de 3 bilhões de dólares para enfrentar a pior crise humanitária do mundo, gerada por um conflito que há mais de 4 anos causou cerca de 120 mil vítimas, muitas das quais mortas sob bombardeios da coalizão guiada pelos sauditas, atingidos por bombas fabricadas na Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Irã e Itália. São 24 milhões de pessoas que precisam de ajuda. E 80% da população iemenita, ou seja, 16 milhões, são as que se encontram abaixo do nível de pobreza. Há 4,5 milhões de pessoas que ficaram com deficiências devido ao conflito e foram totalmente abandonadas sem nenhuma assistência. A situação é terrível, denuncia Dom Paul Inder, vigário apostólico para a Arábia Meridional. É claro que a situação geral em algumas partes do país é desastrosa, embora ainda tenha algumas regiões nas quais nem tudo foi destruído. O problema é que a ajuda nem sempre chega aos que precisam, algumas vezes por razões políticas, outras por causa do sistema de distribuição e também por causa da corrupção, é claro. Então, o problema é que as ajudas nem sempre chegam aos que necessitam. As denúncias da ONGs é que nos campos de refugiados falta tudo. Isso se deve ao fato de que muitos desses sistemas foram destruídos durante a guerra e ainda não foram refeitos. A guerra é uma realidade ainda. Onde existe guerra, há sempre coisas a serem feitas. É terrível, porém, ainda não vejo uma solução sem uma trégua, sem negociação, sem uma reestruturação do país passo a passo. É absolutamente necessário que os beligerantes coloquem-se ao redor de uma mesa para encontrar uma solução, aceitar um compromisso, senão a guerra continua sem parar. Se não cessa o tráfico de armas, como disse o Papa, não há esperança que a guerra termine. As armas e as bombas usadas durante os ataques aéreos são provenientes de países ocidentais. Isso é o centro do problema. Não se fala porque é claro que certos países ganham com isso. Onde há lucro, não há interesse em parar. Os beligerantes, o senhor disse, deveriam dialogar. Mas, na realidade, quais são as partes em conflito? Este é um outro enigma. Não sabemos sempre quem é contra quem. As alianças mudam e já mudaram durante a guerra. E depois, o próprio país está dividido por causa das tribos. Além disso, a intervenção externa e os interesses opostos dos poderes regionais e mundiais não ajudam para uma solução. Realmente, acredito que sem uma pressão internacional, e nisso a ONU terá um papel importante, conseguirão encontrar uma solução.
Jerusalém, simpósio sobre desafios éticos e sociais do terceiro milênio. Raimundo Lima.
Quais são os novos desafios antropológicos do terceiro milênio? O simpósio internacional sobre o tema Os Novos Desafios Antropológicos entre Memória e Visão do Futuro, organizado pela Universidade Europeia de Roma, buscará responder a essa pergunta. O congresso vai se realizar nos dias 11 e 12 de dezembro, quarta e quinta-feira, no Pontifício Instituto Notre-Dame de Jerusalém. A escolha da Cidade Santa como sede do simpósio não é casual, como explica o diretor do setor Formação Integral da Universidade Europeia de Roma, padre Gonzalo Monzon. Trata-se de uma cidade universal, símbolo de encontro entre diferentes religiões e culturas. Diálogo, escuta e acolhimento dos vários pontos de vista marcarão o estilo do Congresso, que buscará traçar uma imagem da realidade contemporânea em relação aos novos desafios éticos e antropológicos. Desafios que hoje são fruto dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos e que vão da inteligência artificial à bioética, do diálogo intercultural à relação com o ambiente. Em particular, serão examinadas 5 áreas temáticas. A primeira será a inteligência artificial e suas problemáticas éticas, filosóficas e jurídicas. A segunda diz respeito ao pós-humanismo, suas fronteiras, os limites éticos da potencialização tecnológica do saber. Depois, será dado espaço à pesquisa científica em arqueologia como experiência viva da história e da memória. Depois ainda se deterá sobre a relação entre o homem e o ambiente, com reflexões específicas sobre a coesão econômica e social e o bem comum. Por fim, o simpósio abordará o tema do diálogo interreligioso e teológico. O diálogo ajuda a tomar consciência daquela fraternidade universal que nos permite reconhecer-nos parte de uma humanidade comum. Justamente ao deparar-se com a diversidade, ressalta o relator do simpósio e diretor da Cátedra de Bioética e Direitos Humanos da Universidade Europeia de Roma, o professor Alberto Garcia. Conhecer as pessoas ajuda a superar medos e preconceitos. O encontro é o melhor antídoto contra a intolerância e o ódio, acrescenta o docente e conclui. O diálogo multicultural e interreligioso não somente é possível, mas é um imperativo moral que vem não tanto da força das regras ou das leis necessárias na vida política, mas da força da amizade e do amor.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição, agradecendo a sua participação. Nós voltaremos na segunda-feira, neste mesmo horário, e contamos com a sua presença. Tenha um bom fim de semana. Até segunda.